Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Vou bem, olhando aqui os e-mails que nós recebemos na última semana. Tem algumas coisas interessantes e todos esses e-mails, para quem está ligando no programa pela primeira vez, normalmente são dúvidas de informática ou até respostas a dúvidas de informática que nós tenhamos lançado ao ar. Esse programa se destina basicamente a iniciantes, a pessoas que estão iniciando. E nós temos um tipo de ouvinte, viu, Tarcísio? Eu fiz uma pesquisa. Meio, sabe, não muito estatística.
Sim, uma pesquisa daquelas aleatórias.
Assim,
por amostragem.
Eu descobri que nós temos muitos ouvintes que não são iniciantes em informática, mas entendem muito de computadores, e alguns deles muito mais do que nós dois juntos.
Bom, eu não tenho dúvida disso.
E na realidade, por que eles assistem o programa? Por um espírito de solidariedade. Quando alguém manda uma dúvida daquelas bem cabeludas,
eles
algum estão deles estão lá para resolver e
para
mandar
stand
resposta.
By, né?
Então, stand-by. Então é uma coisa maravilhosa que está acontecendo, essa solidariedade dos experts em relação aos calouros, né? Em relação aos iniciantes. Se você tiver alguma dúvida, ou alguma dica, ou alguma resposta, por favor, mande no...
Isso, mande no seguinte endereço de e-mail, é o info@radioeldorado.com.br.
Fazendo um favor, quando você mandar o e-mail no assunto, coloque o assunto, mas sempre coloque a seguinte senha: Plug Eldorado. Sempre a palavra plug, seguida da palavra Eldorado, pode ser até tudo junto, mas é a senha para nós percebermos que você não é spam.
Exatamente.
Inclusive é muito engraçado porque eu recebo alguns e-mails em duplicata. Um que vem com o assunto só, e outro vem, idêntico, com assunto e plug Eldorado. É que o cara esqueceu na primeira vez.
Esqueceu na primeira
ele
vez.
Ele tem medo de ser eliminado, já coloca na segunda. Tarcísio, vamos começar a ler os e-mails?
Vamos. Vamos começar aqui pelo nosso amigo Nelson, lá de Mogi das Cruzes. Ele nos mandou um e-mail razoavelmente grande.
É, ele tinha...
E talvez a gente não consiga exatamente ajudá-lo a resolver o problema, mas dentro daquele espírito de colaboração que o Peruíde falou... Que o programa Plug Eldorado tem, a gente espera que algum dos ouvintes já tenha passado por algum problema, não que espera que ele já tenha passado pelo problema, mas que tenha passado pelo problema já tenha resolvido. É isso que a gente espera e que ele nos ajude também nessa tarefa. Né?
Então, ele tem três webcams da Sony, PCGA ou VC11. E essas webcams estavam instaladas no notebook Toshiba,
certo,
com XP original em inglês,
uhum,
no notebook Sony, com XP original, e num computador genérico de mesa, com XP, obviamente, genérico.
E as três câmeras, pelo visto, são idênticas, né?
É,
as
são
três
idênticas
câmeras
e eram usadas.
Modelo, um certo modelo da Sony Vaio, né?
Ele usava no Japão e aqui em Mogi das Cruzes, quando mantinha contato
o
visual
que, aliás,
com os familiares.
Aliás, faz muita diferença, né?
É, Japão,
Japão, Mogi das Cruzes.
O que tem de japonês em Mogi também.
Você está em Mogi das Cruzes, você se sente no Japão, né? Quer dizer, tudo bem.
Agora, quando ele retornou de viagem, ele formatou todos os aparelhos e, ao reinstalar as webcam, nenhuma delas voltou a funcionar, mesmo tendo seguido fielmente a orientação do manual do fabricante. Ele disse que, aqui abreviando o e-mail, os drives são os mesmos drives que ele puxou para a internet e são os mesmos que estão no CD do fabricante.
Uhum.
Ele fez tudo direitinho. Agora, o engraçado é o seguinte, que ao utilizar a câmera, o microfone funciona.
Tá, essas câmeras, para quem não sabe... Elas têm um microfone embutido, de modo que você pode...
Pode fazer videoconferência.
Não, na realidade você não precisa ter um microfone extra instalado,
sim,
no seu computador. A própria câmera, além de captar imagens, ela capta sons também. Ela tem um microfone próprio, né? E você pode, inclusive, usando ali o painel de controle no item sons, você pode habilitar tanto o microfone da própria câmera, como habilitar o microfone, um eventual microfone que você já tinha instalado no seu computador. Você pode fazer a escolha pelo painel de controle do Windows. Agora, na hora que você instala uma câmera dessa, o próprio software de instalação da câmera normalmente já habilita o microfone da câmera, né? E desabilita, obviamente, o microfone que você eventualmente poderia ter instalado no seu computador já.
Agora, o que eu acho engraçado...
Ele disse que quando ele tentou reinstalar, o som captado pelo microfone da câmera funcionou perfeitamente. Só que a imagem não.
Não.
Né? A imagem fica em branco em todas as situações. Tirar foto, fazer vídeo e webcam propriamente dito.
Agora, Tarcísio, eu estou pensando o seguinte. Ele fez a mesma câmera com o mesmo modelo. Ele instalou em 3 computadores diferentes e teve o mesmo problema. Então, eu não partiria para a hipótese de que tem a coisa de configurar a placa de vídeo, porque deve ser placas de vídeos diferentes e coisas diferentes. A minha grande dúvida é... Formatei todos os aparelhos. Muito bem, Nelson. Depois de formatar todos os aparelhos, que sistema operacional você instalou?
É.
Acho que o que existe em
comum... Começa daí. Né? Ele provavelmente deve ter instalado a mesma versão de Windows nos 3 aparelhos.
É, mas qual?
Qual?
Né? Exatamente.
Pode ser, veja, se você tinha essa webcam funcionando perfeitamente, eu não sei... Eu não conheço esse modelo, só para os ouvintes que eventualmente já estejam interessados em ajudar. É uma Sony Vaio modelo PCGA-UVC11. Então, repetindo, Sony Vaio PCGA-UVC11. Né? É o modelo da câmera que ele está utilizando nos vários computadores. Agora... Eu não conheço esse modelo, mas eu suponho que se já usava, quando morava lá no Japão, esse modelo de câmera, essa câmera ela devia estar funcionando no XP. Aliás, dizia ele aqui, ó, com XP original em inglês, um computador, outra ela funcionava num outro XP original também, e num terceiro funcionava também, tudo em Windows XP. Tá?
Agora, precisa ver se,
ele colocou... o Windows XP de volta. Eu imagino que sim, né?
E de repente deu vontade nele de colocar o Vista.
É, mas eu não conheço ainda problemas de compatibilidade com XP e incompatibilidade com o Windows Vista. Talvez exista, é bem provável que sim. Então pode ser isso. Se você colocou o Windows Vista nos 3 computadores, você não diz, não menciona qual foi o sistema operacional que você instalou depois de ter formatado as 3 máquinas... Mas se você colocou o Windows Vista, pode ser alguma incompatibilidade dos drivers dessa câmera com o Windows Vista. Mas você diz também ter visitado o site da Sony, baixado de lá os drivers, que aliás diz você serem idênticos aos drivers que você tem no CD, e também nada funcionou. Então deve ser, Pierluigi, ou isso, né? Quer dizer, alguma incompatibilidade de sistema com os drivers, e a Sony ainda não desenvolveu para este modelo específico de câmera o driver adequado, eventualmente para o Windows Vista. Veja, é tudo suposição. Isso supondo que ele tenha instalado o Windows Vista, né? Ou então, sabe aquelas manhas que você tem que instalar uma coisa primeiro para aquela outra coisa funcionar depois? Pode ser que exista alguma... maracutaia, entre aspas, né? Alguma manhazinha para instalar particularmente este modelo de câmera Sony Vaio PCGA UVC11.
Bom, inclusive ele diz aqui, na expectativa de uma solução por parte de vossas senhorias, que pelo jeito não ajudaram muito as nossas senhorias, ou algum ouvinte desse programa que possa me dar
Exato.
Uma dica. Então
por
vamos
isso que
aguardar.
Insisti tanto em falar
e
no
de qualquer
modelo
forma,
da
Nelson, me faz um favor, manda outro e-mail dizendo quando você reformatou os seus aparelhos,
o que você instalou lá.
Agora, aqui nós temos uma contribuição do Mauro. No programa 196, estamos agora no programa 198, o ouvinte Osvaldo, de São Bernardo do Campo, teve um problema com o leitor de CD. Ele pode tentar o seguinte, iniciar o computador no modo segurança e inserir o CD no leitor para tentar acessar os dados. Diz, eu tive um problema semelhante com o meu leitor de CD-DVD e consegui acessar meus arquivos MP3 dessa forma.
Tá,
que estranho, né?
É estranho agora, porque a forma de acesso, pelo menos a forma de acesso aos CDs e DVDs do Windows, né, a forma como o Windows acessa esse periférico, esse dispositivo de leitura e gravação, né, no caso CD-DVD, que eu saiba... não é diferente no modo segurança em relação ao modo normal do Windows. Tá? Mas tudo pode acontecer. Está aqui o Mauro testemunhando que ele teve um problema parecido, né? Não conseguia acessar os dados de um CD com o Windows iniciado no modo normal, e quando ele iniciou no modo segurança, ele conseguiu acessar os arquivos MP3 lá, né? Então, está aí, de repente, é mais uma tentativa que o nosso ouvinte Osvaldo pode fazer, né? Ele lembrando, era um ouvinte que não conseguia mais acessar os dados de um CD. A gente até levantou a hipótese de uma sessão de gravação não ter sido recuperada quando o CD foi usado novamente para gravar mais dados. Mas, enfim, está aí a dica do Mauro, né? Quem sabe por aí o nosso ouvinte Osvaldo consiga... Todas as tentativas são válidas, né? Então, de repente, ele pode conseguir.
Agora, uma dica muito interessante do Osvaldo Silveira. Todo mundo já passou pelo velho problema de não conseguir assistir um vídeo porque faltava o codec, não sei o quê. Não conseguir assistir, ouvir não sei o quê porque faltava o codec, não sei o quê, tá certo?
Os codecs, só para quem não sabe, né, os tais de codecs, são, na realidade, arquivos que fazem, trabalhando junto com um desses media players. E na hora que eu falo media player, eu estou me referindo a tocadores, softwares tocadores de mídia. Podem ser os tocadores de música, de áudio, e podem ser os tocadores, né, os que fazem a reprodução de vídeos. Pois bem, vocês sabem, né, ouvintes que lidam aí com computador e com arquivos de mídia, de multimídias, né, áudios e imagens, vocês sabem que existem inúmeros formatos nos quais o som pode ser armazenado num determinado arquivo, né? Só para citar os mais famosos, o WAV, o MP3, o OGG, e por aí afora. Tá? E existem também inúmeros formatos de arquivos de vídeo, né? Você pode, por exemplo, pensar no AVI, que é o Audio and Video Interleaved, uma coisa assim, do Windows. Tem o WMV, né, que é o acrônimo para Windows Media Video. Tem o ASF, né, o ASF, e assim vai embora. O MPG, né, que é o MPEG, e por aí afora.
Não sei o Q3, que é aquele que roda em celular.
Então existem tantos arquivos de vídeo, e para cada arquivo de vídeo existe a maneira correta de codificá-lo e decodificá-lo para depois poder assistir. Mesmo nos AVIs, há várias codificações diferentes. Um determinado arquivo no formato AVI, ele pode ter, dependendo aí da taxa de captura de imagens, quantas frames por segundo, ou a maneira como o áudio e o vídeo são entrelaçados, existem várias formas de codificar AVIs, né? Então, apesar de você ter, às vezes, dois arquivos AVIs, que teoricamente seriam idênticos quanto à codificação, porque ambos são de extensão AVI, na hora que você põe um para tocar, ele toca, na hora que você põe o outro para tocar no mesmo media player, ele diz que não tem o codec adequado. Por quê? Porque aquele outro AVI está codificado numa forma ligeiramente diferente do primeiro. Então, para um media player funcionar adequadamente, ele tem que ter embutido, como uma espécie de plugins, todos esses codecs, né? Esses codificadores e decodificadores de arquivos de áudio e vídeo. Porque aí, teoricamente, ele se torna apto a reproduzir qualquer tipo de forma ou qualquer formato de arquivo, né? Seja ele de áudio ou de vídeo. E o Osvaldo Silveira está mandando para a gente aqui o endereço de um artigo que vale a pena ler, né? Um artigo que foi publicado naquele famoso Clube do Hardware, que é um site, se não me engano, acho que é do Gabriel Torres, não é isso?
Não sei, eu só sei que é muito bom.
É muito bom.
Olha, independentemente de tudo que nós estamos falando a respeito de codecs agora, visitar o www.clubedohardware.com.br é sempre uma visita muito proveitosa, muito rica em informações. Aqui no caso particular, Tarcísio, depois do cara digitar www.clubedohardware.com.br, ele tem que ver o quê?
Ele tem que completar com artigos, né?
Quer dizer, barra artigos,
barra 941.
Que é o artigo específico a respeito...
De códex.
E né? Parece que aí tem, inclusive, vários links onde ele pode buscar o códec que precisa.
Exatamente. Né? E é interessante, né?
Porque... E esse programa G-Spot, né? Que é interessante, né? O programa G-Spot, porque é um programa que identifica qual é o códec necessário.
Tá, e ele pode pegar esse programa G-Spot, o G-Spot lá no
Clube do Hardware.
No Clube do Hardware, né? Então, olha, você, ouvinte, que já passou por problemas de reprodução de um determinado arquivo de vídeo ou de áudio, é mais raro, mas com arquivos de áudio também acontece. O mais normal é acontecer com arquivos de vídeo. Você vai tentar abrir aquele arquivo de vídeo que um amigo teu te enviou em anexo num e-mail pela internet. Aí você baixou, levou lá um tempinho, carregou, e a hora que você foi reproduzir aquele arquivo de vídeo no Windows Media Player, o Windows Media Player ou não tocou adequadamente, ou pior, apresentou aquela mensagem de que o codec necessário para tocar ou reproduzir aquele arquivo não foi encontrado. Aí, quer procurar na internet? Aí você aproveita, você está conectado, você diz que sim. Aí mais frustração vem depois, porque você diz que sim, ele diz que está tentando achar o codec necessário. E às vezes, após alguns minutos de tentativa, ele desiste e diz, olha, não achei o codec, vire-se, você não vai conseguir ver esse negócio mesmo. O que, que aconteceu? O Windows Media Player, ele tentou achar na internet, só que provavelmente ele foi em algum site da própria Microsoft que não tinha o codec adequado. Ou às vezes ele foi, tinha o codec, mas aquele site estava sendo tão acessado naquele momento que houve problemas de comunicação e ele não conseguiu baixar o codec adequado. Então, normalmente, eu diria que 90% das vezes que o Windows Media Player tenta buscar por si próprio um codec que ele está precisando, ele não consegue. A gente até desiste, fala, para que serve essa tentativa? Né? Porque normalmente ele não consegue mesmo. Ou por excesso de tráfego, ou até porque ele foi no lugar que não tinha mesmo aquele codec. Então tá aí. Esse artigo, ele dá vários links a partir dos quais você pode encontrar o codec adequado. E dá também um link para você baixar esse G-Spot, que é um programinha que identifica qual é o nome do codec necessário. Então você usa o G-Spot, né? Você baixa o G-Spot, usa o G-Spot, vê qual é o codec que está faltando, e aí novamente você acessa aqueles links para procurar especificamente o codec pelo nome, né? Aquele tal que foi acusado como faltante ali, né? Que estava faltando pelo G-Spot. Tá certo? Então, o serviço fica completo por aí.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, você poderá conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou para uso doméstico.
É, esses computadores são todos equipados com processadores Intel ou AMD. Intel podem ser os Celeron, Pentium, Dual Core. AMD pode ser o Sempron ou o Athlon. Todos com memória que varia de 256 megabytes para cima, né, até 1, 2 gigabytes. Discos rígidos acima de 80 gigabytes. E todos eles, obviamente, com Windows original, autêntico.
Você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba.
Tarcísio, o Tiago Vinícius, nos deseja, diz, olha, todo mundo antigamente desejou para vocês Feliz Carnaval e Ano Novo, e eu desejo um Feliz Carnaval. Acho que eu sou o primeiro a desejar um Feliz Carnaval,
tá certo.
Você sabe, Tarcísio, abrindo um parênteses, você ainda deixou lá no nosso site, não tem mais o link, mas eu recoloco, aquele seu programa que permite calcular quando é que cai Carnaval e Páscoa?
Ah, sim. Na realidade, é uma planilha eletrônica que se abre tanto usando o Excel ou usando o Calc.
A planilha do
Calc,
do
que é, a planilha eletrônica equivalente, que abre arquivos compatíveis com o Excel do OpenOffice. Né? Então, quem não tem o Microsoft Office, que, aliás, diga-se de passagem, Peruíde, mudou radicalmente. Você já teve a oportunidade de abrir algum computador com Microsoft Office 2007 instalado?
Não.
É um absurdo. Você se sente em terra estranha agora. Tudo mudou de lugar. A aparência do Word é outra. O menu do Word está totalmente reformatado, reformulado. Ou seja, as pessoas que estavam acostumadas a trabalhar com Word, com Excel, nas versões do Microsoft Office anteriores, com certeza vão sentir muitas dificuldades, vão ter que voltar para a escola, tá, para poder lidar com essas versões mais novas, a versão 2007 do Office.
Acho isso de uma primeiro lugar, de uma imbecilidade, porque é dar um tiro no pé. A Software House está dando um tiro no pé. No caso, a Microsoft. Em segundo lugar, eu acho isso um desrespeito com o consumidor. Por exemplo, vamos pensar um pouco na utilização profissional, na utilização corporativa desses software todos. Não é só o software que custa. É o investimento em treinar os funcionários para utilizar aquele software. Agora, eu compro um software novo, quer dizer, pago a mais, para ter que gastar mais com os meus funcionários para treiná-los novamente.
Eu estava pensando exatamente nisso. Porque qual é a grande resistência que as pessoas têm a mudar para o Open Office? É justamente o fato de você migrar para um sistema diferente.
Sim,
teoricamente que, diferente.
Que tem, né, a vantagem de ser gratuito, porém, supostamente, todas as manhas que você aprendeu no Microsoft Office nem sempre vão valer no Open Office.
Você quer um exemplo agora? Se você abrir o Office 2007 e abrir o Writer, que é o equivalente ao Word do Open Office, uma pessoa que estava acostumada a trabalhar com o Word até a versão anterior a 2007, ela vai se sentir, entre aspas, muito mais em casa trabalhando com o Write do Open Office hoje do que trabalhando com a nova versão do Word 2007. Mas muito mais. Tá? Então, eu acredito, assim, se você é um usuário de uma versão genérica do Office, do Microsoft Office, e está migrando agora para uma versão 2007, também genérica. Por que genérica? Porque você, sei lá, é um usuário doméstico, não é corporativo, e nunca teve, vamos dizer, o cacife, né, para poder bancar uma versão original, oficial. Então faz o seguinte, abandone esse ato, que nada mais é que um ato de pirataria, a gente não pode dar outro nome a isso, e vá para o Open Office, que você vai continuar se sentindo em casa e vai estar trabalhando dentro da legalidade, tá certo?
Tá certo. E de qualquer forma, conforme o Tarcísio falou, aquele software que ele fez, eu vou colocar um link no www.intermatica.org, para acessar esse software.
Ah, é verdade. A gente calcula... todo o assunto começou por causa disso. É uma planilha que abre tanto no Excel quanto no Calc, que é o equivalente do Open Office. E é uma planilha onde você digita basicamente um número referente a um ano e ele te dá o calendário daquele ano com todas as datas móveis, né? O calendário envolvendo a data de Páscoa e todas as outras datas de feriados que dependem da definição da data da Páscoa, como Carnaval, Corpus Christi.
E são festas móveis por um motivo muito simples. A religião judaica marca a Páscoa. Existe Páscoa na religião judaica que comemora a saída do Egito, que comemora o Êxodo, né? A Páscoa judaica é marcada na primeira lua cheia depois do equinócio de março. Esse é fundamental. Depois do cristianismo, aproveitando o fato que Jesus Cristo, na última ceia, estava justamente comemorando a Páscoa judaica, o cristianismo criou a Páscoa cristã no primeiro domingo após essa primeira lua cheia, após o equinócio de março. Acontece que em 2008, por coincidência, o equinócio de março acontece no dia 20. A lua cheia já no dia 21. E o domingo, acho que no dia 22 ou 23, ou seja...
A Páscoa está bem antes.
Está,
né,
bem antes, por isso que nós temos o carnaval, graças a Deus, tão prematuro assim. Quer dizer, aliás, o Brasil vai começar a funcionar antes da hora.
Exatamente. O Brasil vai ter praticamente um mês a mais útil. Útil, né? Porque tem os dias úteis e tem os meses úteis. No Brasil, janeiro e fevereiro, praticamente, ou pelo menos todo o período, né, desde do início do ano até a data de carnaval, é um período inútil. Não adianta, você já notou, não adianta marcar reunião, nenhum compromisso, porque ou o cara está viajando, não, vamos deixar para depois do carnaval. Quer dizer, o Brasil começa a funcionar depois do carnaval. Agora, quem está reclamando muito disso, né, quer dizer, por um lado é bom, porque o Brasil começa a funcionar antes esse ano. Por outro lado, é ruim para as empresas de turismo, que mexem com turismo, rede hoteleira. Eles estão reclamando muito disso, muito, muito, que vão ter um prejuízo danado esse ano em face dessa antecipação, entre aspas, do carnaval. Tanto é que parece que já existe aí um movimento das empresas envolvendo turismo para definir, quem sabe através de um decreto, projeto-lei, enfim, a data do carnaval como uma data fixa. Entendeu? Sei lá, terceira semana de fevereiro, pronto.
Que na realidade tem até um certo sentido, porque Páscoa é uma festa religiosa e que se respeitem as normas e as tradições. Mas no fundo o carnaval não é uma festa religiosa, pelo contrário, é uma festa pagã. Então,
exatamente, foi uma concessão, né, que o Papa Constantino fez. Porque na hora que ele decretou lá que não podia ter mais nenhuma... Os deuses pagãos estavam todos extintos, né, a partir de um dado momento. Aí negociaram lá e falaram, ah, tudo bem, então a gente deixa 3-4 dias para os seus deuses pagãos, e aí continuou o carnaval, né? Foi uma negociação que ele fez aí.
Agora, depois do Feliz Carnaval do Tiago, eu vou colocar a dúvida dele e vamos ver se no próximo bloco a gente já consegue
responder. Então qual é a dúvida do Tiago?
A dúvida do Tiago é o seguinte, pelo que eu entendi, ele queimou as portas USB dele.
Ô, louco!
Não, desculpe, queimou as portas PS2.
Ah, PS2, tá. Que são aquelas portas onde você antigamente, né, quer dizer, em muitos computadores ainda, se conectam mouses, né, que são aquelas portinhas, enfim, são aqueles plugs de mouse, de teclado.
E o grande problema dele é o seguinte, não adianta nada ele entrar no BIOS. Quando você liga o computador, quer entrar no BIOS, você tem que apertar alguma tecla. Só que o teclado dele é USB. Ah. Ou seja, ele só começa a funcionar depois que o Windows tá instalado. Então ele queria saber se tem um jeito, quando finalmente o Windows estiver instalado, dele configurar o regedit para que o teclado e o mouse comecem a funcionar até antes de qualquer coisa. Eu acho que não. Eu acho que é melhor ele pegar o teclado emprestado de alguém. Tá certo? Um teclado. Ah, bom, mas não adianta, porque
o USB,
PS2
está
queimado.
Está
com as portas queimadas.
Exatamente. Bom, de qualquer forma, ele está com um problema.
Fechou a gaveta com a chave dentro.
Nós vamos ainda dar algumas sugestões, só que essas sugestões, segura aí, a gente vai dar daqui a pouquinho após o intervalo. Já a gente volta.
Você ouve Plug Eldorado.